A vida em outra vida. Débora acorda atordoada e confusa. Parece que dorme acordada. O lugar é escuro. Uma chuva fina molha seu corpo, jogado ao chão lamacento. Alguns espíritos estão à sua volta, olhando-a fixamente. Ela então se assusta com aqueles espíritos. Meu Deus, que lugar é esse? Onde estou? Socorro! Tenta se levantar, mas suas pernas estão fracas. Sua mente está confusa, seu corpo está molhado, ela sente frio. O que faço aqui? Pergunta a si mesma, evitando olhar para os espíritos que estão em vigília. Deus me ajude, diz ela. Débora deixa seu corpo cair ao lembrar-se da morte de Alain. Logo se lembra dos comprimidos e da promessa que fez a si mesma. Deus, será que eu morri? Eu vou te achar onde você estiver, meu filho, diz Débora chorando.
Acordou, desgraçada? Diz uma mulher negra se aproximando. Acordou, sua vagabunda miserável? Insiste a mulher.
Sai para lá, moça, não a conheço. Com quem você pensa que está falando? Diz Débora.
Com você mesma, sua suicida desgraçada.
Eu não me suicidei, simplesmente estou atrás do meu filho, que foi covardemente assassinado lá no morro.
Filhos assassinados não vêm para cá, não, minha senhora. Só vêm para cá porcos e gente imunda como você,
insiste a mulher. Por que você está me tratando assim? Eu não lhe conheço e ainda por cima não lhe fiz nada.
Porque você tirou o que ninguém pode tirar. Você atentou contra a lei maior. Você tentou contra a própria vida. Você tentou contra a oportunidade que lhe foi oferecida.
O que foi que tirei?
Sua vida, sua vaca, sua vida,
Diz outra mulher se aproximando. A vida é minha, eu faço dela o que quiser, diz Débora.
tudo bem, a vida é sua e blá blá blá, sem problemas. Você só não vai ficar aqui entre nós, você entendeu? Vá para o inferno, sua desgraçada,
diz a mulher se aproximando de Débora. Assustada e com medo, Débora fica de pé. Suas pernas ainda estão fracas e ela bamboleia sobre o frágil corpo. Os espíritos riem de Débora.
Vai logo embora daqui, sua porca imunda, insiste a negra.
Débora se põe a caminhar com muita dificuldade em direção a um vale onde há árvores tortas e muita névoa. Ela está no portão de entrada do Vale dos Suicidas. Uma forte luz aparece e assusta todos os que estão à sua volta. Os espíritos que lá vivem já estão acostumados a essas visitas.
Olha, lá vem aqueles espíritos de luz de novo,
diz a negra, afastando-se rapidamente de Débora e da luz. Débora leva as mãos ao rosto como se protegesse da imensa luminosidade que lhe ofusca a visão. Nina e Felipe, auxiliados por um índio de estatura física enorme, surgem e se aproximam de Débora.
Olá, minha irmã,
diz Nina, abrindo os braços e se dirigindo a Débora carinhosamente. Assustada, fraca e afoita, Débora se aproxima de Nina e se joga nos braços dela. Débora começa a chorar, arrependida de sua atitude. Tenha calma, diz Felipe se aproximando.
Quem são vocês?
Somos seus amigos do mundo espiritual. Viemos aqui para lhe ajudar.
Vocês vieram me ajudar? Então me ajudem a achar meu filho, o Alain. Vocês são os meus anjos da guarda?
Se isso nos for permitido, sim, iremos lhe ajudar, diz Nina.
Não somos seus anjos da guarda, diz Felipe.
Que lugar maldito é esse? O que vim fazer aqui? Por que fui trazida para cá? Será que eu morri?
Pergunta a Débora.
Acalme-se, Débora. Vou lhe explicar como são as coisas por aqui. Vamos nos sentar, por favor, diz Nina.
Todos se sentam sobre um gramado amarelado e marrom às margens de um caminho que leva a uma grande muralha. Nina então começa a falar.
Você não se lembra da palestra que ouviu no Centro Espírita, Débora? O sentido da vida é evolução, como nos disse nosso querido irmão Jesus, diz Nina.
Creia, teus tesouros estão onde está o teu coração, diz Felipe, completando o ensinamento.
Nossa longa viagem de aperfeiçoamento encontramos diversas estações, Débora. Uma delas é o umbral, diz o índio, se aproximando.
Nina prossegue explicando a Débora o que é o umbral.
Débora, o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, aquilo que juntamos em nosso consciente e inconsciente, entende? O umbral é uma espécie de zona purgatorial, onde se queima o material deteriorado das ilusões que adquirimos por termos atacado e menosprezado o sublime ensejo de uma existência terrena. Tudo aquilo de inútil, tudo que nós juntamos para o nada, aquilo que nos distancia do objetivo maior da criação.
Sim, Nina, estou entendendo, diz Débora.
Sente-se aqui, por favor, Débora, mais perto de mim, sugere Nina.
Sim, diz Débora, sendo apoiada por Felipe para sentar-se sobre uma pedra mais próxima de Nina. O índio então acende uma pequena fogueira para iluminar e aquecer o sombrio e frio lugar.
Posso continuar, Débora?
Sim, Nina, por favor.
Você está se sentindo melhor? Pergunta Felipe.
Sim, sinto uma paz inexplicável dentro de mim, diz Débora.
Nina então prossegue.
Débora, vou lhe dar alguns exemplos de por que somos trazidos para cá. A vingança, o ódio, a inveja, o rancor, a raiva, o orgulho, a soberba, a vaidade, o ciúme, os vícios, a avareza, etc., são os sentimentos que trazem para cá aqueles que se habituam a conviver com eles. O exercício destes sentimentos impregna a alma que precisa ser depurada para seguir em frente. As almas impregnadas com esses sentimentos se encontram intoxicadas e necessitam de um expurgo, necessitam de uma limpeza, um afastamento dessas que são as piores energias que estão condensadas em nosso ser. Todas as pessoas se atraem por afinidades e semelhanças. Isso acontece na Terra e no mundo espiritual. Não tenha dúvida disso. Desta forma, todas as pessoas com sede de vingança e ódio acabam se atraindo para localizações comuns do outro lado da vida. Exatamente como é aqui. Deus é justo. Lembre-se sempre disso. Você está compreendendo, Débora?
Sim, Nina.
Posso prosseguir?
Sim, claro.
Então vamos lá. Juntas, as forças mentais dessas pessoas acabam construindo todo o ambiente. Fica fácil perceber que um local repleto de pessoas emocionalmente desequilibradas, que estão unidas pelo pensamento, não é um local bonito e agradável, não é mesmo?
Sem dúvida, diz Débora. Nina prossegue.
Dessa forma, o umbral nada mais é do que o reflexo dos pensamentos, desejos e vontades de inúmeras pessoas semelhantes naqueles sentimentos negativos que acabo de listar acima. Estes sentimentos intoxicam a alma e dificultam ou impedem que essas almas recebam ajuda de parentes, amigos, espíritos superiores e tudo mais.
Então, por que você veio me ajudar?
Na verdade, estávamos em sua casa na hora em que você decidiu por fim a sua vida.
E vocês não fizeram nada?
Fizemos sim, fizemos muito por você. Você não se lembra agora, mas nós ficamos falando ao seu ouvido. Não faça isso, não fala isso.
Eu não me lembro.
Pois é assim mesmo.
Por que vocês estão me ajudando? Eu não me lembro de ter conhecido vocês e tão pouco que vocês sejam meus familiares. Na hora certa, nós iremos revelar por que estamos ao seu lado.
Sem problemas, diz Débora.
Podemos continuar a lhe explicar o que é isso aqui? Diz Felipe, se levantando.
Perdoe-me,
diz Débora. Nina prossegue então.
Na Terra, só é possível ajudar as pessoas que querem receber ajuda, que aceitam ajuda. E para ser ajudado, você precisa primeiro reconhecer seu erro, conhecer-se a si mesmo. Aqui no outro lado da vida é a mesma coisa, Débora. Se você sofre por ter dentro de si o sentimento de vingança, só pode ser curada deste sentimento se conseguir perceber que precisa de ajuda e aceitar essa ajuda. Somente nesta situação é que você consegue ser ajudada a sair das zonas umbralinas.
Eu quero a ajuda de vocês. Reconheço que não devia atentar contra a minha própria vida. Eu errei,
diz Débora.
Nem tudo está perdido. Confie em mim,
diz Nina.
Mas esse lugar é ainda pior do que você imagina, Débora,
diz o índio.
Gente, esse lugar é horroroso mesmo. Isso aqui é o inferno. Por que Deus permite que exista um lugar como esse? Foi Deus quem fez isso aqui?
Débora, Deus nos permite tudo. Ele nos deu o livre arbítrio. Lembre-se sempre disso quando você pensar em Deus. Você já ouviu falar sobre isso lá no Centro Espírita, não ouviu?
Sim. O palestrante me explicou o que é livre-arbítrio. Pois bem, o homem tem liberdade para fazer tudo de ruim ou tudo de bom. Não é assim na Terra? Você pode fazer o que quiser. Você pode ser um anjo em pessoa, mas também pode ser um demônio. Não é assim aqui?
Diz Nina.
Sim, somos livres.
Diz Débora.
Débora. Quando o homem faz ou constrói algo de ruim, acaba se prejudicando com isso. E aos poucos, com o passar de anos ou séculos, vai aprendendo que o único caminho para a libertação do sofrimento e da felicidade plena é a prática do bem. As vidas na Terra e no umbral funcionam como grandes escolas onde aprendemos no amor ou na dor. Ninguém vai para o umbral por castigo. O espírito vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual do momento.
Entendi, Nina. Agora compreendo por que vim parar aqui.
Débora, quando o espírito deseja melhorar, existe quem o ajude. Não tenha dúvida disso. Quando o espírito não deseja melhorar, ele fica no lugar em que escolheu. É assim o umbral. É assim a vida. Todos que sofrem no umbral, desejando ou não, um dia serão resgatados por espíritos do bem, assim como nós, e serão levados para tratamento em colônias espirituais, para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores.
O que é isso?
Isso o quê?
Essa tal de colônia espiritual.
São cidades de apoio e ajuda para todos os que desencarnam,
diz Nina.
Como assim?
Tenha paciência que logo, logo você vai saber o que são as colônias espirituais.
Deixe-me terminar de lhe explicar umas coisas básicas antes de seguirmos para o próximo ponto,
diz Nina.
Perdoe-me, minha angústia,
diz Débora.
Fique tranquila. Compreendemos o que está acontecendo com você neste momento,
diz Felipe.
Débora, deixe-me lhe ensinar uma coisa. Os planos de Deus são convergentes, ou seja, tudo converge para cima, onde estão a pureza e a excelsa existência.
Então, por que esses espíritos permanecem aqui, Nina?
Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade, aproveitando-se do poder e dos benefícios que acreditam terem em seus mundos. assim como na Terra, onde um traficante de drogas, por exemplo, sabe e tem consciência do mal que faz, porém aceita viver dessa forma. A diferença no umbral é que se tem a consciência da vida eterna e você pode ficar ou não nessa condição. Isso só depende de sua vontade. Na verdade, muitos espíritos não querem evoluir.
Agradeço a vocês por estarem me ajudando, diz Débora emocionada. E espero sinceramente que eu não esteja atrapalhando vocês. Quero aprender muito sobre tudo isso que vocês estão me explicando.
Estamos aqui para isso, Débora, diz o índio.
Essa muralha é ao nosso lado. Que lugar é esse?
Aqui é a entrada do Vale dos Suicidas. Esse é um lugar muito visitado por espíritos bons, assim como nós.
Por quê? Pergunta Débora curiosa.
Aqui é onde vivem muitos espíritos, os que mais recebem orações vindas da Terra. Por isso é que constantemente eles são visitados por amigos de luz.
Entendi, diz Débora.
Nossa missão nesse lugar é tentar resgatar aqueles que desejam sair daqui por terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombarem ou maltratarem inimigos que aqui se encontram em desespero.
Felipe interrompe dizendo:
existem ainda, Débora, algumas poucas cidades de drogados de porte grande aqui no umbral. Realizam-se lá grandes festas e são cidades extremamente movimentadas.
Completa Felipe.
Não podemos nos esquecer disso, adverte o índio.
Nina, por que essa chuva não para?
Responda para ela, por favor, amigo índio.
Com prazer, Nina. Grandes tempestades de chuva e raios ocorrem a todo tempo no umbral, Débora. Essas tempestades têm importante função aqui.
Como assim?
É por meio delas que se conseguem limpar os excessos de energias negativas acumuladas no solo e no ar, tornando o ambiente menos insuportável aos seus habitantes. Daí porque o umbral é um lugar lamacento.
Perdoem-me, mas por que vocês estão me explicando tudo isso?
É para que você saiba a dimensão do problema que teremos pela frente, diz Nina.
Tenho medo desse lugar, diz Débora.
Como assim? Você não quer achar seu filho, o Alan? Insiste Felipe.
Sim, foi por isso que cometi essa loucura.
Então, como é que nós poderemos procurá-lo sem você saber onde está se metendo?
Nós temos que visitar todos esses lugares?
Sim, Débora. Nós não sabemos onde ele está.
Mas vocês são espíritos iluminados. Como assim não sabem? Diz Débora.
Ué, por que deveríamos saber onde está seu filho? Já não lhe expliquei que as coisas aqui se assemelham às de lá?
Sim, você me disse isso, Nina.
Então, se as coisas se assemelham, nós mesmos, com toda a nossa experiência, sabedoria e luminosidade, nem tudo sabemos, muito menos onde está um menino que morreu assassinado.
Completa Felipe.
Meu Deus, diz Débora, levando a mão direita sobre a boca.
O que houve, Débora?
Nada. Só fiquei mais confusa ainda. Pensei que havia anjos aqui e que esses anjos trabalhassem para nos ajudar. Anjos de Deus, sabe? É que anjos, assim como vocês, sabem de tudo.
Sim, nós sabemos e existem sim anjos de Deus espalhados entre nós. Daniel mesmo é um anjo de Deus.
Quem é Daniel?
É o presidente da nossa colônia. Foi ele quem nos pediu para ajudar você.
Como assim me ajudar?
Débora, existe uma coisa que você tem que aprender logo.
O que é?
Regras, regras. Aqui há regras que têm que ser respeitadas e seguidas. Nós não sabemos de tudo. Ninguém sabe de tudo. Nem aqui e muito menos quando estamos encarnados.
Ele é que sabe de tudo. Só Deus sabe de tudo.
Tudo bem, eu sempre fui uma pessoa cumpridora de regras, diz Débora. E já entendi. Deus sabe e cuida de tudo, é isso?
Sim, nós compreendemos algumas coisas, mas ainda não sabemos de tudo.
Entendi, Nina. Posso compreender que os mistérios de Deus estão guardados com Ele. Eu só quero achar meu filho, só isso. Eu vou seguir as regras. É só vocês me explicarem o que devo fazer, que farei com amor em meu coração.
Agora as coisas estão ficando melhor, diz Felipe. Eu não concordo, diz o índio.
Por que o senhor não concorda? Pergunta Débora.
Porque você deixou de cumprir a regra básica da vida, Débora.
Qual, seu índio?
Não cometer suicídio, não atentar contra a própria vida.
Débora se cala e seus olhos ficam marejados. Nina percebe o arrependimento e a tristeza que invadiram o coração de Débora.
E você poderia deixar de ser rude com as pessoas, não é, amigo índio?
Diz Nina, aproximando-se de Débora e abraçando-a.
Não fui rude. Simplesmente falei o que realmente aconteceu. As pessoas têm que aprender que nós somos espíritos em todos os lugares. O fato de estarmos desencarnados há muito tempo não nos qualifica para sabermos das coisas. Muitas das pessoas se decepcionam com o espiritismo porque acham que nós sabemos tudo. Entram nas casas espíritas preocupadas em adivinhar seu futuro. Imagina se nós, espíritos, soubéssemos do futuro, não estaríamos aqui perdendo tempo buscando nossa evolução. Sabemos que é evoluindo que aprendemos, e é evoluindo que descobrimos novos mundos, novas coisas, novas formas de existência, enfim. Novidade só se consegue evoluindo e trabalhando muito.
Olha, moço, estou muito arrependida do que fiz. Eu nem sequer acompanhei o enterro do meu filho. Não sei onde ele está e já compreendi que minha condição atual não me permitirá encontrar com ele. Fiz o que ninguém pode ou deve fazer. Eu nunca fui a um centro espírita, exceto aquela vez que fui limpar e ajudar minha amiga.
O que você nem desconfiava é que naquele dia nós a levamos lá para lhe preparar para o que iria acontecer, diz Felipe.
Ué, mas o índio acabou de dizer que vocês não sabem do futuro? Indaga Débora. Sim, nós realmente não sabemos do futuro, diz Nina. Então, como é que vocês sabiam que ia acontecer com o Alan? À medida que evoluímos, mais informações nos são passadas. Quando atingimos certo grau evolutivo, somos convidados a auxiliar os encarnados e os desencarnados. Aqui só se evolui trabalhando muito. Lembre-se, as coisas são sempre bem parecidas, aqui e lá.
Como assim, Nina? Quando você está encarnado, só consegue realizar suas conquistas pessoais se esforçando e lutando muito, não é isso? Tipo, se deseja um melhor salário, terá que se esforçar, estudar, fazer faculdade, etc. Se quer ter um carro novo, terá que juntar dinheiro e fazer sacrifícios para realizar seu sonho, não é assim?
Sim, é assim, diz Débora.
Aqui não é diferente. À medida que você evolui, mais informações lhe são passadas. À medida que você estuda, se dedica, vence seus defeitos, supera os desafios e aceita com humildade, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil.
Agora entendi, diz Débora.
Que bom que você compreendeu. Assim são as coisas de Deus. Lembre-se sempre, Ele é justo e bom.
Quer dizer que o fato de eu estar aqui tem um objetivo evolutivo para mim?
Sim, Débora. Não existem acasos.
Estou muito arrependida do que fiz e quero lhes agradecer a ajuda.
Mas é por isso que estamos aqui, diz Felipe. Sim, Débora.
O seu arrependimento sincero nos permitiu estar aqui para lhe auxiliar a encontrar o Alan.
Quer dizer que vamos encontrá-lo?
Vamos procurá-lo, diz Nina. Débora sorri.
Nossa, que alegria! Obrigada, Deus,
diz ela emocionada.
Deus é amor.
Débora, amor, diz Nina.
Agora vamos começar logo a procurar esse garoto, diz o índio levantando-se. Afinal, se ele não estiver aqui, temos que ir a algumas centenas de colônias para procurá-lo.
Sim, vamos, diz Felipe. Nina, Felipe, o amigo índio e Débora começam a busca por Alan no umbral.